Sejam bem-vindos, temos connosco o Tiago Maroto, ele que está pela primeira vez aqui no Luxemburgo, mais provavelmente em Consdorf, na Universidade da Associação Cultural Portuguesa de Consdorf. O Tiago que, para a minha primeira pergunta, para os ouvintes da rádio que ficarem a saber, o Tiago é Maroto, porque é Maroto mesmo ou é Maroto de nome artístico?
Sou Maroto de nome artístico. Antes de mais, muito boa noite a todos, ou boa tarde, dependendo da hora que nos dá a ouvir. Maroto é mesmo de nome artístico, ou seja, foi um adjetivo que foi ficando desde que eu era pequeno, desde que eu comecei a tocar. Comecei a tocar concertina com 8 anos e mais ou menos nessa idade também foi quando eu comecei a cantar ao desafio, as minhas primeiras quadras ao desafio, improviso. Ou seja, e nessa altura, como era muito pequeno e também um bocadinho inocente, as coisas saíam-me espontaneamente e não sabia sequer o que se estava a dizer bem, se estava a dizer mal. E então foi daí que foi ficando também o adjetivo de Maroto.
Dizias muitas asneiras e o pessoal dizia Maroto.
Dizia um bocadinho das asneiras, é verdade. Eu não sabia que aquilo era asneira. Então dizia metade das coisas, eu não sabia o que queria dizer.
Olá, Tiago. Olá. Sou Paula Alves, da Radioactiva. Achas que ter uma concertina é muito melhor do que ter música normal, slows ou música pop normal?
Ter concertina neste momento e principalmente nos dias de hoje já é também abranger um bocadinho dessas áreas. Ou seja, antigamente, e não falo há muitos anos, a concertina era muito associada às tascas, às aquelas pessoas de mais idade. Hoje em dia não. Hoje em dia a concertina tornou-se um instrumento, neste preciso momento eu penso que é um instrumento que está na moda. Qualquer uma pessoa pode tocar concertina, de novo, a mais de idade, e uma vantagem é que toca vários estilos musicais, sempre com a raiz portuguesa inserida.
Sim, porque as concertinas hoje já se pode mandar fazer concertinas pessoais, não é?
Exatamente.
Com o estilo de música que
é. Exatamente. Eu por acaso tenho uma que é a segunda vez que vou tocar com ela em público, foi feita propositadamente para mim. Veio de Itália diretamente para mim e está mesmo ao meu gosto, aquilo que, a sonoridade que eu quero, as cores que eu quero, e está lá a minha imagem, isso para mim é muito importante também.
Há quantos aninhos começaste com a concertina?
Já lá vão uns bons aninhos, ou seja, já vão 14 anos.
Comecei com 8 anos. Já é uma vida,
já é muito tempo agarrado à gaita.
Para os ouvintes que não estiveram em Consdorf, na festa, o Tiago Maroto é muito novo, mas já tem uma carreira já com uns aninhos de...
Sim.
Quantos trabalhos tens editados?
Sinceramente, não sei. Tenho muitos trabalhos editados. Eu podia estar aqui a dizer o número, mas talvez fosse errar. A minha carreira no mundo da música começou de muito novo. Ou seja, eu com 11 anos fiz a minha primeira participação num grupo musical chamado na altura Os Amigos de Guimarães.
E ainda existe?
Ainda existe Os Amigos de Guimarães, sim, ainda existe. Tinha mais ou menos 11 anos nessa altura. Depois desse dessa passagem nesse projeto, fiz um projeto, um duo, chamado Tiago e Cláudia, que depois veio culminar nos Minhotos Marotos. Formámos os Minhotos Marotos. Um ano depois de termos formado os Minhotos Marotos, foi então que eu decidi fazer uma carreira a solo. E a partir daí é que começou a existir Tiago Maroto.
É se calhar uma pergunta um bocadinho, só responde se quiser, é mais fácil tocar individual ou com a banda? Ou com então os Minhotos Marotos?
Eu penso que cada coisa tem a sua aquela especial... Aquele especial momento. Eu, quando formei os Minhotos Marotos, foi um projeto fantástico, que ainda hoje me orgulho, e eles continuam na estrada e com o andamento que estão. Aquela passagem para Tiago Maroto foi, se calhar, uma passagem mais pessoal que eu necessitava. Ou seja, eu tinha ideias muito próprias de fazer e do que queria fazer, e não queria estar também a contornar outras pessoas que tivessem outro tipo de ideias. Então, Para não correr esse risco e para nem sequer entrar nesses caminhos, decidi fazer um projeto meu à minha forma.
Exatamente. Claro, só se compete e não tem que dar justificadores.
Exatamente.
Ninguém.
Exatamente. Claro que sempre aprendendo com muitos, muitos, muitos amigos e amigas da música, com os meus próprios músicos, que neste momento já somos 12 pessoas em palco.
Com a banda.
Com a banda, sim, com a banda. São músicos fantásticos que me ensinam muito e que eu tento tirar esse proveito também para fazer mais e melhor.
O que é que exige num palco?
acima de tudo, um grande sorriso, uma grande alegria e que seja verdadeira. Para mim acho que é importante. Se hoje existo é porque existe um público que me acompanha, que me bate palmas. Acho que esse é o principal motivo e eu tenho que dar o melhor de mim para agradar essas pessoas.
O Tiago está com praticamente todos os CDs que edita, têm grande sucesso, pelo menos a nível...
Na Rádio Active, sim. Quase todos os domingos, praticamente.
É bom, isso é muito bom.
E
já vocês... na antiga banda também faziam.
Isso é muito bom, fico muito
vocês, hoje em dia, nas televisões, sobretudo, vê-se que há... praticamente quase a gente toca concertina. Vocês, quando estão nos camarins, quando estão fora de palco, vocês convivem uns com os outros?
Muito, muito, muito.
Divertem-se?
Imenso. Eu acho que há muita gente, e às vezes até existe, e há muita gente que pensa, e tenho também uma certa razão para isso, mas comigo não acontece, porque eu gosto de andar bem com toda a gente tem um bocadinho para me ensinar, como eu também posso ter um bocadinho para ensinar toda a gente. Acho que é importante nós trocarmos ideias, falarmos sobre aquilo que já aconteceu, para até mesmo para alertar alguns erros que nós cometemos para outras pessoas não cometer, porque foi comigo que fizeram assim, comigo fizeram isso, e eu agradeço imenso a toda a gente que me fez isso, e também tento transmitir essas palavras ou esses ensinamentos que eu tive. E acho muito importante haver esse convívio, para além de ser uma grande diversão. Que é.
Quem é que escreve as tuas músicas e que escreve?
Sou eu. Quase tudo, 99% das coisas já é tudo feito por mim.
Precisa de inspiração.
Normalmente dá-me sempre à noite quando estou a dormir já.
Por acaso. Sai mais.
Não sei porquê, mas e também já acho que não sou a única pessoa a quem isso acontece. Então, já dormi, já tenho um papelzinho e uma caneta ao lado na mesinha de cabeceira. Porque se acordar a meio da noite com uma ideia, tenho que escrever logo. Depois no dia seguinte é que vamos analisar se está bem ou se está mal.
Como é que é em termos de desgarradas? Sai assim ou...?
Improviso. Acho que essa é a verdadeira essência da desgarrada, é de cantar o desafio. Havendo duas pessoas a despicar-se uma com a outra. Acho que essa que é a verdadeira essência. E é por aí que eu vou, e é por aí sempre que eu vou continuar. Porque o improviso é algo que nos está a sair na hora. A emoção que nós estamos a sentir. Eu posso estar a cantar com um colega meu, nós somos muito amigos, mas naquele momento estamos tão picados. Às vezes as pessoas até pensam que estamos chateados, mas estamos amigos na mesma. Mas se calhar só para provocar um sorriso, uma gargalhada em alguém, a gente tem mesmo que se picar e no final damos um grande abraço, porque a amizade prevalece sempre, claro. Mas esse próprio, como eu costumo dizer, é quando nós nos picamos um ao outro, é uma forma de conseguir com que as pessoas riam, com que esqueçam também um bocadinho dos problemas que têm na sua vida, né? E como anda este mundo, não é? Eu costumo dizer que se eu disse alguma asneira foi para fazer o pessoal rir, claro, porque claro. Tristeza já está muito cheia.
Hoje em dia, eu digo muitas vezes que hoje em dia aqui no Luxemburgo, uma pessoa que tenha uma concertina e que diga uns disparates, no bom sentido,
é, claro.
Tem banda sucesso.
Pois, eu acho que é isso, acho que principalmente nós portugueses temos muito isto, que é o rir, o sorrir,
sobretudo o
povo alegre.
Sobretudo o estrangeiro, porque temos tantas saudades do nosso Portugal, pois, que vem alguém de Portugal.
Eu continuo a dizer que os portugueses que estão fora são mais portugueses do que muitos portugueses que estão lá dentro. Já há muito tempo que venho a comprovar isso, e acho que até hoje ainda não mudei de ideias e se calhar também não vou mudar. Talvez a saudade que vocês têm daquele cheirinho a Portugal seja um bocadinho também transmitido por nós e que isso a mim deixa-me muito feliz.
Olha, como é que estamos da agenda para o verão?
Estamos bons, estamos ótimos. Eu este terça-feira vou estar em Vila Verde, num espetáculo solidário, que também acho muito importante este cariz solidário, porque hoje por alguém, amanhã pode ser por nós, nunca sabemos. Depois no dia 14 vou estar numa festa de apoio à seleção em Braga. Depois no dia 20, 21 e 22 vou estar em Toulouse, França. Depois no dia 23 vou estar em Covas, Guimarães. Depois no dia 28 também volto outra vez para França, para Lyon.
Anda sempre sozinho ou traz sempre alguém?
Não, normalmente trago sempre pessoas comigo. Em espetáculos em Portugal é sempre com banda. Cá fora Depende.
Depende do orçamento.
Depende do orçamento. Eu, por acaso, já vou desvendar o segredo, sei que trouxe alguém para cantar, para cantar. É assim que se diz, cantar desgarrada.
Sim.
Vou, normalmente, as pessoas que estão lá fora, que já lhe digo que a sala está cheia, não sei se alguém já lhe disse.
Ainda não fui ver. Estou ansioso.
Mas está cheia, sim, senhor. Eles, por acaso, estão de parabéns. Espero bem, então, que corra tudo. Como sempre. Esta associação está, de facto, de parabéns cada cantor que traz.
Foi a primeira vez que eu cá vim e estou...
Mas você sentiu bem?
Muito bem. Muito bem acolhido, muito, muito simpáticos comigo e também pelo que ouvi dizer, a sala está cheia. Pelos vistos está cheia. Para mim enche-me o coração cheio de orgulho. É um prazer enorme cantar para a nossa comunidade.
Sabes que já cá te vieram artistas do teu género. Das gaitadas, sim. Que agora como se costuma dizer.
Das gaitadas, sim.
E chegaram quase a poder entrar na sala.
É verdade, sim, senhora. Foi o Vítor Rodrigues,
sim.
Vou dizer.
O Mike da Gaita.
O Mike da Gaita, já veio cá por duas vezes.
Somos
e a sala é esse top.
São bons amigos, são excelentes profissionais, sabem o que fazem, são ótimos naquilo que fazem. Eu até por acaso tenho uma desgarrada que vai sair agora com o Mike da Gaita no trabalho dele. Depois lá está.
Tens várias desgarradas com
outros, sim.
Com outros.
Tenho com vários artistas, já tenho com o André Sampaio, que é o meu parceiro das garradas. Tenho com uma menina que se chama Cátia Fernandes, também era a minha parceira há um ano atrás, quando andava comigo no grupo. Agora, por motivos profissionais, não pode continuar. Tenho com vários, tenho com o Saúl, tenho com o Augusto Canário, tenho com o Jorge Ferreira, que agora saiu mesmo também no trabalho dele. Tenho agora com o Mike da Gaita, tenho com o Rosinho de Penacova, tenho com o Tiago Neto e Paulo Fragoso. Tenho
Mas
vários.
Eles pedem, fazem
sim.
Como?
São vocês que pedem os outros?
Sim. Estas... Sim, eu acho que estas permutas são muito importantes. Porque eu, quando comecei a cantar à desgarrada, foi muito engraçado que eu tinha 8 anos. Primeira vez que eu subi para cima de um palco. E foi para cantar à desgarrada e tocar concertina.
Você descobriu com 8 anos que tinha jeito?
Sim, foi quando eu comecei a aprender. Mas depois, quando surgiu aquela oportunidade de eu subir para cima do palco, tinha 8 anos igual. E foi muito engraçado porque eu fui tocar no intervalo do Augusto Canário, que estava a cantar o desafio com a Irene de Gaia, exatamente, com a Irene de Gaia. E então, como tinha sido convidado, subi para cima do palco sozinho com a concertina, toquei lá duas ou três músicas, já não me lembro, e depois comecei a cantar à desgarrada. Mas como também não gostava de cantar sozinho, chamei o Augusto Canário para cantar comigo. E foi a primeira vez que eu cantei o desafio com alguém em cima de um palco, por
já
acaso...
Com 8 anos?
Com 8
já
anos,
sim.
Já
seria sozinho?
Já. Já. E por acaso foi com o grande Augusto Canário, que ainda hoje me deu super bem. Por acaso, no dia 23 vamos estar com ele, no espetáculo de São João de Covas, que eu vou estar a tocar das 10 à meia-noite e ele logo a seguir da meia-noite às 2 da manhã.
Realmente gosto muito
de desgarradas.
Veja lá, está aí uma quadra agora para a Rádio Ativa. Isso é excelente!
Faz, mas com gaita na mão.
Mas eu vi algo no palco.
Tu é que tens boa voz para desgarrar?
Não, não,
tu é
que tens boa voz.
Agora para desgarrar, agora para desgarrar. Esta é a Rádio Ativa, que passa a música portuguesa. Foi um bocadinho a cantar, foi um bocadinho a cantar. Perdem-se as que caem no chão, já toca a concertina. Mexe o dedo, mexe a mão, eu canto ao desafio, para não esquecer a tradição.
Muito obrigado, este carinho, muito obrigado, esquecemos mesmo o coração e obrigado.
É um prazer enorme. Foi um prazer enorme estar aqui a falar com vocês, é um prazer enorme também que os ouvintes tenham acesso a esta conversa. Desde já para eles também vem um grande abraço e beijinho para eles todos, que continuem a apostar neste tipo de festas
portuguesa.
E neste tipo de música, a música portuguesa, porque eu acho que a nossa língua é a mais linda.
É verdade,
Muito obrigado.
Muito
senhor Tiago, muito obrigado por estas palavras e já sabes, quando tiveres coisinhas novas ou que venhas cá para estes lados, vou dizer.
É especial.
Sim,
recebemos sempre os...
Às vezes recebemos, mas eles têm tanta coisa que às vezes...
Obrigado, Tiago. Um grande abraço. Deixo-te muito sucesso na tua vida.
Muito
obrigado. E um bom concerto.
Obrigado.
São pessoas... estou a dizer isso de coração, já venho há 9 anos aqui a esta sala, e são pessoas espetaculares, são pessoas que gostam de um cantor, são pessoas que chegam ali ao palco e você vai ver que aquilo vai ser lindo.
Vai ser o público.
Fantástico.
Muito obrigado.
Ok, Tiago, obrigado e boa regressa a Portugal e um grande, grande verão.
E a gente vai se vendo por aí. Muito obrigado.
Obrigada.